Bom, em meio aos acontecimentos todos aí dessa guerra, eu queria mencionar dois pontos que, na verdade, um complementa o outro, um é o início do outro, no final das contas. Em primeiro lugar, é muito comum as pessoas se perguntarem, quando a gente saiu do Egito, teve tantos milagres, tantas pragas no Egito. Depois a travessia do mar também foi um milagre. E depois recebendo a Torá, e no deserto tinha nuvem protegendo, e no deserto tinha comida caindo do céu, e assim por diante, tinha tantos milagres um atrás do outro. E aí as pessoas se perguntam, por que hoje em dia nós não temos esses tipos de milagres? E a realidade é, como nós já falamos diversas vezes, existem os milagres naturais. Existem muitos milagres que acontecem no nosso cotidiano, que se tornam tão naturais e tão cotidianos que a gente já não dá mais bola para eles. Mas esses são os milagres que acontecem todos os dias. Existem os outros tipos de milagres, são os milagres que acontecem com cada pessoa. Acontece, com cada pessoa acontece algum milagre em algum momento. Pode ser todo dia, pode ser uma vez por semana, uma vez por mês, não interessa. Algum milagre acima do normal. E que acontece para uma pessoa particular, uma pessoa individualmente. Por exemplo, uma vez o Stipler perguntou para o Hazon Ish, eles eram cunhados. Falou para ele, sabe, por que que hoje em dia nós não temos milagres assim tão impressionantes? O Hazon Ish falou, por que? De onde você tirou que a gente não tem milagres impressionantes? Falou, olha, eu lembro quando eu morava ainda na Europa, antes da Primeira Guerra Mundial. E eu estava escrevendo um livro de Torá. Finalmente chegou a Primeira Guerra Mundial. E nessa época, o governo desconfiava de todas as pessoas. Se alguma pessoa estava sem documentos, imediatamente ele era preso como espião. E eu terminei de escrever o meu livro. De repente chegaram lá na sinagoga e avisaram que os soldados estão vindo fazer uma revista na cidade. Isso foi mais precisamente em Minsk. E eu então fiquei com medo, imagina. Se os soldados chegarem aqui me pedindo documentação, eu estou frito. Então eu me levantei e comecei a fugir em direção à floresta, para sair da cidade e para a floresta, me esconder. Esperar passar esse momento de revista, depois eu posso voltar para a cidade. Só que quando eu estava chegando perto dos portões da cidade, eu vi que eu fugi tarde. Já tinha um monte de soldados nos portões. E aí, o que eu faço? Voltar para trás, eles já me viram. Então não tem jeito, é para ir em frente. Diz o Hazon Ish, eu passei entre duas fileiras de soldados e me escondi na floresta. Ninguém deu bola para mim. Ele falou pro cunhado, e aí, isso não é um milagre? Ninguém me viu? Ele disse naquele momento que esse milagre ele mereceu graças a esse livro que ele tinha acabado de escrever. Mas, de qualquer forma, acontecem desses tipos de milagres de vez em quando, que seja, mas acontecem. Existe um outro tipo de milagres, que são os milagres que acontecem para o nosso povo. E nesses milagres que acontecem para o nosso povo, existem os milagres que nós nem sabemos da existência deles. A Torá conta, depois que o povo saiu do Egito, quando nós estávamos no deserto e estávamos prestes a entrar em Israel, a Torá conta que quando nós estávamos para entrar em Israel, nós pedimos licença para um país deixar nós passarmos por dentro deles para chegar ao nosso país. E Moshe foi muito claro: nós não vamos batalhar, nós vamos comprar comida e bebida de vocês para girar a economia de vocês. A única coisa que nós queremos é o uso da estrada principal para chegar na nossa terra. Sihon. Sihon, rei de Heshbon. E a resposta foi guerra. Não deixaram nem falaram não. Eles vieram e falaram não, com a espada na mão, e partiram para cima. E o povo lutou contra esse país e conquistou esse país. Assim que eles terminaram de conquistar esse país, o rei vizinho veio também para a guerra. Og, rei de Bashan. Conquistaram esse país também. Esses dois países ficam onde hoje é a Jordânia, um pedaço da Jordânia. E aí os judeus estavam praticamente prontos a entrar na terra de Israel. Um país vizinho a estas batalhas, chamado Moab, o rei ficou muito preocupado. O rei chamado Balak ficou muito preocupado. Esse povo aqui é perigoso, está lutando, conquistando. Nós somos os próximos. Embora não havia nenhuma intenção em lutar contra eles, eles queriam entrar em Israel, já estavam do lado de Israel. Bom, como é que nós vamos lutar contra eles, diz o Balak? Sabe uma coisa? Esse povo aí, a força deles está na boca deles. Então nós vamos agora arrumar alguém que pode lutar verbalmente contra eles. E para isso o Balak manda uma comitiva para um outro país, chamado Midian, e manda contratar ali um mago, Bilam, para vir amaldiçoar o povo de Israel. E a Torá começa a contar toda a história, como foi, se ele no momento queria ir, não queria ir, como ele finalmente foi. E o Balak leva ele para um monte de lugares para ver, exatamente como os jornais hoje. O Balak pega o Bilam e leva para um ponto lá no alto e fala: tá vendo lá aquela nossa cidade, com as crianças brincando, se divertindo? Eles querem destruir essa infância, eles querem matar essas crianças. E o Bilam fica cada vez mais furioso, já odiava os judeus, ficou mais ainda. Só que Deus fala para o Bilam num sonho: olha, você quer ir amaldiçoar, você vai. Só que você não vai conseguir amaldiçoar. Você vai falar o que eu quiser que você fale. E é isso que acontece. O Balak leva o Bilam em vários pontos para ele ver o povo de Israel de vários ângulos. Em todos os lugares ele não consegue amaldiçoar, ele dá mais uma bênção para o povo. E a Torá conta essa história muito longamente. E nossos mestres dizem uma coisa muito óbvia, mas que às vezes a gente não para para pensar. Se a Torá não falasse para nós toda essa história, será que nós saberíamos disso? Nós nem vimos esses dois caras. Eles estavam lá em volta, nas montanhas. Amaldiçoa lá eles. Vamos para cá, vamos amaldiçoar eles. Ninguém viu absolutamente nada. Se a Torá não contasse que o Balak se levantou e foi buscar o Bilam e veio e tentou algumas tentativas, jamais saberíamos dessa história. Dizem nossos mestres que assim acontece sempre. Como nós falamos na noite do Seder, Shebechol dor vador, em todas as gerações, Omdim aleinu lechaloteinu, se levantam para aniquilar o nosso povo. Ve'akadosh baruch hu matzileinu miyadam. E o bendito seja ele, nos salva das mãos dessas pessoas. Vai saber quais conspirações acontecem pelo mundo. Nós nem sabemos quais são. De vez em quando nós descobrimos alguma coisa. Mas o que acontece diariamente nós não temos ideia. E Hashem está nos protegendo diariamente das ideias e das mãos dessas pessoas. Existe um versículo no Tehilim que se fala no Halel. É um dos capítulos do Tehilim que se fala no Halel. O capítulo 117, o menor capítulo de Tehilim que tem. Ele diz: louvai o tal eterno, todas as nações. Louvado seja ele por todos os povos. Quer dizer, quem vai louvar Deus? Os povos do mundo. E o que eles vão alegar? Por que eles estão louvando Deus? Porque imensa é sua constante bondade para conosco, nós, judeus. E para sempre durará sua fidelidade. Louvado seja o eterno, aleluia. Pergunta aos nossos mestres no Talmud, o que vem a ser isso? Eles estão louvando, os outros povos estão louvando Deus, porque Deus é extremamente generoso com os judeus. A conexão. Se nós louvamos Deus porque Ele é generoso conosco, dá para entender. Se os outros vão louvar Deus porque Deus é generoso com eles, também dá para entender. O que significa que eles vão louvar a Deus porque Deus é generoso conosco? Diz o Talmud: há conspirações que nós nem sabemos delas. E nunca vamos saber delas. Os únicos que sabem que eles tiveram uma conspiração, que eles tiveram uma ideia, que tiveram um plano, e o plano não vingou, eles não conseguiram aniquilar o nosso povo. Quem são os únicos que sabem? Eles. Eles que tramaram isso. E vai chegar um dia no futuro que esses povos que tramaram contra nós e não tiveram sucesso vão louvar a Deus e falar: puxa Deus, você é um protetor deles incrível. Eles nem sabem o que a gente pensou em fazer. Eles nem sabem o que a gente começou a programar. E não deu certo. Toda a questão é se nós queremos ver milagres. A partir do momento que nós queremos ver milagres, não faltam milagres. Sabe, nós estamos passando um momento difícil. Estamos passando por um momento triste. Triste porque cada ferido é algo que choca todos nós. Nós somos todos irmãos. Se Deus nos livre de ter algum morto, é algo que abala todos nós. Você vê que quando, em meio dessa batalha, sai nas notícias num dado momento que morreu mais alguém, morreu algum soldado, alguma coisa do gênero, você vê que as pessoas que acabaram de ler as notícias, ou alguém comenta para o outro. No mesmo momento as pessoas ficam tristes. Porque são irmãos. Cada pessoa tem um valor imensurável. E não faz diferença se morreu uma pessoa, se morreram 50, ou se Deus nos livre. Não faz diferença. Cada alma do nosso povo, para nós, é algo pesado. Mas por outro lado, nós temos que olhar o lado cheio do copo. Nós temos que olhar essa guerra de um prisma completamente diferente. Todo mundo, desde que começou a guerra, fica me escrevendo seu WhatsApp, se me ligam, mandam e-mail, todo mundo querendo saber o que está acontecendo, como está, o que... E para todo mundo, a primeira resposta que eu dei: nós estamos vendo milagres diariamente. Mas são milagres não pequenos. São milagres gigantescos. Só para dar uma ideia. Ao longo de anos, vem jogando mísseis. Mais para o sul, uma área mais restrita. Infelizmente causou destruições, infelizmente causou prejuízos, mas graças a Deus, vidas praticamente nenhuma. Nós estamos numa guerra que já foram lançados mais de 2.000 mísseis contra o sul de Israel, contra Eilat, contra Tel Aviv, contra Hadera, contra Haifa, Be'er Sheva, Ashdod, Ashkelon. Infelizmente, teve 2 mortos e agora à tarde teve 6 mortos no sul de Israel. Com 2.000 mísseis, mataram 8 pessoas. O que é muito triste, mas é um milagre que não tem tamanho. Porque 2.000 mísseis deveriam, pela estatística normal, no mínimo ter 2.000 mortos. Deus nos livre. No mínimo. Aí tem gente que fala: ah, é que esses mísseis aí devem ser meio chineses, não funcionam. Só para ter ideia. Um dia erraram a mira. Eles jogaram um míssil que caiu no norte do Sinai, que é vazio praticamente. Matou 7 egípcios e deixou 22 feridos. Um míssil errado. 2.000 mísseis mataram o mesmo número de pessoas. Alguém comentou que é comum ver nas notícias que o míssil caiu em área aberta, em campo aberto. Aí você pensa: ah, tudo bem, caiu em campo aberto. Só que são mísseis que estão sendo atirados na direção de Tel Aviv, por exemplo. Que você tem ali uma megalópole, uma área populacional de 70% ou 80% das pessoas que moram em Israel moram naquela área. Tem Tel Aviv, tem Bat Yam, Holon, Herzliya, Bnei Brak, Ramat Gan, Givat Shmuel, Yehud, Petah Tikva, Kfar Saba, Ra'anana. Uma cidade ao lado da outra. Onde tem tanta área aberta para cair mísseis em área aberta? Domingo. Ontem de manhã teve sirene na cidade que moram meus avós, em Petah Tikva. E rápido todo mundo foi para onde tem que ficar. E de repente ouviram um boom assim, ensurdecedor. O míssil caiu na cidade, em Petah Tikva, numa área aberta. O que quer dizer essa área aberta em Petah Tikva? Eu não sei o que significa. Porque essa cidade praticamente está totalmente colada com todas as cidades vizinhas. Então, onde é a área aberta que o míssil conseguiu cair? Mas ele achou, entre aspas, algum lugar que não tem nada e lá ele caiu. Sim. 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 É, mais ou menos. Hoje teve alguns, é que agora estão na chatrega humanitária de 24 horas. Então eles diminuíram bastante, mas jogaram agora à tarde em alguns lugares. Olha, há o que, uns 10 dias atrás, mais ou menos, uns 10, 12 dias atrás, um míssil atingiu a cidade de Ashdod. Uma cidade altamente populacional, acho que é a quinta ou sexta cidade maior de Israel. Só que o míssil caiu num posto de gasolina, incendiou. Nesse posto de gasolina, além de toda a gasolina embaixo do chão, e além de tanques de gás, bujões de gás que tem lá, para carros que funcionam a gás, tinha estacionado ali um caminhão-tanque com 35 mil litros de gasolina, cheinho. O caminhão ficou em chamas. Se você ver as fotos, você não acredita. Não sobrou pneu. Não sobrou pintura em volta do caminhão. Ele estava em metal prateado. Todo chamuscado, obviamente. E não explodiu o caminhão. A gasolina, além de inflamável, é explosiva. É como se fosse dinamite. Se tivesse explodido um caminhão de 35 mil litros de gasolina, num posto de gasolina, no mínimo, um quarteirão ia ser apagado. No mínimo. E graças a Deus não aconteceu. Os bombeiros chegaram lá, começaram a esfriar tudo e apagar o fogo. O chefe dos bombeiros, depois de uma entrevista na televisão, falou: isso daqui é a mão de Deus, porque não tem outra explicação. Isso daqui podia fazer um estrago que não tem tamanho. Os fragmentos da bomba, nenhum deles furou o caminhão. O fogo não fez aquilo lá explodir. Uma destruição gigantesca. Isso é uma coisa que, por exemplo, na Guerra do Golfo, Saddam Hussein jogou 49 mísseis em Israel. 49 Scud. Se não me engano, morreu uma pessoa com esses mísseis. Um dos mísseis, que acho que foi o 50º míssil, eles erraram a mira e acertaram, ou foi até de propósito, não lembro mais, mas eles acertaram uma base americana na Arábia Saudita. Morreram 27 soldados, se não me engano, e não lembro quantos feridos, com um míssil. 49 que caíram em Israel, infelizmente teve um morto. Caiu um míssil em Rishon LeZion a 30 centímetros de 6 bujões de gás e o míssil não explodiu. míssil numa varanda de uma casa no norte de Jerusalém e não explodiu. Umas moças no, onde que foi isso? Shara Negev, lá no sul de Israel. Umas moças saíram de um quarto para arejar um pouco. E assim que elas saíram, caiu um míssil dentro do quarto. Em Netivot, caiu um míssil num jardim de infância, que naquele momento estava vazio. Em Beersheba, está caindo um monte de mísseis em área aberta também. Área aberta, área aberta, área aberta, área aberta. Onde tem tanta área aberta numa cidade enorme como Beersheba? Em Tel Aviv também. Um fragmento de um míssil caiu exatamente do lado de uma bomba de gasolina e não atingiu a bomba. E assim vai. Histórias é o que não falta. O mais incrível, que nós estávamos falando antes sobre milagres que nós nunca saberíamos se não fosse Hashem para nos contar. Israel teve que invadir agora, e quando começaram a invasão, começaram a descobrir que tem alguns túneis por baixo da terra. E aí começaram a achar um, outro. Se sabia que tinha alguns túneis. Eles já acharam algo em torno de 70 túneis. São túneis que se... Não é só um túnel principal. Tem ramificações por baixo da terra. Como? Se ramificam. Ali embaixo tem armamentos. Ali embaixo tem veneno. E tem um monte de outras coisas. Só que parte desses túneis passam por baixo da cerca de segurança que tem em volta da faixa de Gaza e chegam à boca desses túneis ao lado de Yishuvim e cidades no sul de Israel. Até aí, foi assim, por exemplo, que Gilad Shalit foi sequestrado. Saíram de um túnel, pegaram ele e levaram para dentro do túnel. Só que prenderam um monte de palestinos de Hamas, acharam documentações, fizeram interrogatório. E a notícia que correu na quinta-feira aqui em Israel é que nós, graças a Deus, acabamos com um plano que iria acontecer daqui exatamente 2 meses. Rosh Hashanah, 9 mil militantes do Hamas iriam sair de dentro desses túneis, e nesses túneis foram achadas algemas, nesses túneis foram achados narcóticos. Eles iriam sair em Rosh Hashanah, invadir Yishuvim e cidades do sul de Israel, matar, sei lá, centenas ou milhares de pessoas e sequestrar as outras para dentro dos túneis. E ao mesmo tempo parece que iriam lançar 1000 mísseis contra Israel, de uma vez só, em todas as direções. Ou seja, em outras palavras, seria um ataque similar à guerra de Yom Kippur. Não há exército que consegue conter uma coisa dessas em questão de segundos. E em segundos o estrago seria uma coisa que é melhor não querer pensar. Olha o milagre que foi achar isso agora. Fala. Mais ou menos.
E ele parece que a trajetória estava escrita para talvez ficar escrito.
Sim. Sim.
Não, mas encadeado a isso.
Sim. Não aceita. É, existe. Olha, primeiro lugar, isso faz parte do milagre. Segundo lugar, em um primeiro momento Israel só queria atacar por cima e deixar quieto. A hora que descobriram que tem túneis, é que o governo falou: entra por terra. Até então não ia entrar por terra. Foi isso a gota d'água para eles entrarem por terra. Porque, infelizmente, entrando por terra, já era sabido que vão morrer soldados. É muito perigoso, muito perigoso. Então, o que impulsionou o governo a autorizar, de fato, a entrada por terra, foi a descoberta dos túneis. Não sei. A verdade é que primeiro saíram os caras de dentro de um túnel e atacaram os soldados. Aí viram que tem um, começaram a procurar, começaram a achar, e é uma coisa... Precisa de uma engenharia toda para destruir esses túneis. São de concreto tudo. Eles precisam primeiro achar onde estão as ramificações, porque está cheio de soldado em cima. É só achar onde estão as ramificações exatamente, onde estão as bocas dele, e aí sim começar a colocar explosivos lá por baixo para conseguir detonar isso. É uma coisa impressionante. Tem uma história de um... Fala. Todos os nossos antepassados, todos os nossos pais, avós ou bisavós foram salvos lá, cada um com uma história mais absurda do que a outra. Meu avô, o pai da minha mãe, que foi partizano, e ele fugiu da cidade dele também, ele fugiu do gueto. E ele nunca soube contar como foi que ele saiu do gueto. Ele falou, eu não sei, eu saí, mas como assim você saiu? Os caras não te pegaram, não viram, como você saiu? Ele falou, eu não sei, eu não lembro como eu saí. Eu saí, eu sei que Deus me ajudou e eu saí. Eu não sei como. Sim. Com certeza. O Brasil em 500 e poucos anos não chega nem na unha do pé de Israel em 60. A história é assim, tinha um sujeito nos Estados Unidos que era muito afastado do judaísmo. E um dia o rabino ficou sabendo que ele estava já no exército americano. E um dia o rabino ficou sabendo que ele foi escalado para o alto nível do exército americano. Então na hora ele pensou, bom, esse daqui já se perdeu por completo. Imagina, se já era meio assimilado, vai parar lá no meio da alta do exército. E passaram-se alguns anos. E um dia o rabino entra numa sinagoga e vê lá o jovem sentado estudando o Torá. E chegou pro jovem e falou, você é o filho daquela família? Ele falou, sim, sou eu mesmo. Ele falou, mas peraí, qual a tua história? Como é que você veio parar agora aqui? Você não era do exército? Você estava tão afastado? Aí o sujeito fala, eu vou te contar. Eu resolvi me aproximar do judaísmo por causa do nosso professor lá no exército. Ele contou que tinha um professor nessa alta do exército que estudava estratégia. E tinha um professor que era o professor de história de batalhas.
Nos Estados Unidos.
Então eles lá ensinavam, eles pegavam uma guerra, qualquer guerra que seja, ele ensinava o que aconteceu na guerra, contava quais foram as táticas de cada lado e começava a analisar e ensinar os alunos a aprender dos erros dos outros, né? O que foi certo, o que não foi certo, o que poderia ter feito melhor. Ele falou, eu ia nessas aulas. E eles traziam guerras da Inglaterra, guerras da França, guerras dos Estados Unidos, guerras de todos os países do mundo. E nunca mencionaram uma guerra de Israel. Quando já estava no último dia de aula, eu criei coragem. E me levantei e falei, desculpa, senhor professor, por algum acaso o senhor é antissemita? E ele falou, não, de jeito nenhum, não sou. Aí eu, professor, por que você está falando isso? Ele falou, olha, o senhor nunca menciona Israel? Nunca mencionou uma guerra de Israel? Aí o professor falou, quando terminar a aula, você vem na minha sala. Terminou a aula, eu fui na sala do professor. O professor falou, olha, da pergunta que você fez, imagino que você é judeu. Aí ele falou, sim, sou judeu, bem afastado, mas sou. Aí ele falou, olha, eu vou te dizer uma coisa. Na minha aula, todo o conceito é pegar uma guerra, analisar a guerra, ver quais foram as estratégias usadas na guerra e ver o que estava bom, o que não estava bom, para a gente poder aprender para o nosso exército. Eu não tenho nada contra Israel, eu não tenho nada contra os judeus, mas as guerras em Israel não são naturais. As guerras em Israel são todas um grande milagre. E milagres, não adianta eu ficar aqui ensinando sobre milagres. Eu quero ensinar estratégia. O cara ficou tão impressionado na hora. Ele falou, não, eu pertenço a esse povo e não conheço nada desse povo. E eu resolvi estudar a Torá. Tem aqui um cara aqui em Israel que se chama Gershon Bar Kokhba. Ele é um dos estrategistas e ele também é expert em história, principalmente histórias de batalhas. Ele costuma dar palestras por aí, aulas. Cada vez ele pega uma guerra específica e ensina. Ele é do exército. Esse cara é do exército aqui. E eu ouvi ele uma vez falando sobre uma campanha militar que teve em Hebron uma vez, quando um jipe de segurança no Shabbat à noite, que foi atacado por palestinos num beco sem saída, e como que depois o exército veio para conseguir a capturar esses terroristas lá. Foi um negócio horroroso, morreram muitas pessoas. E ele contou toda a história. É uma coisa impressionante, o cara é uma máquina, super inteligente. Eu nunca ouvi ele falando sobre outras guerras, só ouvi essa daqui, mas minha irmã já foi em aulas dele, que ele falou sobre outras guerras. E ele conta, ele fala abertamente, ele diz, olha, nós, de uma forma geral, buscamos alguma estratégia, óbvio. Mas, na hora do vamos ver, a gente não sabe o que fazer. A gente faz o que Deus direciona a gente para fazer na hora. Eu não lembro agora em qual das guerras que ele contou que tinha um monte de prisioneiros judeus numa das prisões dos inimigos. Eu não lembro agora se foi na Síria. Eu acho que foi na Síria. E um avião do exército israelense decolou para atacar um complexo lá. E quando ele chegou em cima, ele viu que tinha duas torres. Ele tinha uma bomba no avião. Ele tinha que escolher qual das torres ele vai destruir. Em primeiro momento ele pensou em atirar nessa torre, depois ele pensou, não, talvez a outra torre é melhor. Na dúvida, ele jogou em uma das duas. Quando ele voltou para Israel, esse piloto, Ele descobriu um milagre que aconteceu. Todos os prisioneiros judeus estavam na outra torre que ele não jogou o míssil. E os inimigos estavam na outra torre, na que ele jogou o míssil. E assim tem N histórias que o exército de repente chega num momento e eles não sabem o que fazer. E é um milagre. Por isso o professor falou, de milagres não dá pra. O que você quer? Que eu vou te ensinar a estratégia baseada em milagres? Isso não funciona. A Golda Meir, uma vez, quando foi para os Estados Unidos, quem que era o presidente na época dela? Quem? Não. Nixon. Bom, não lembro. De qualquer forma, ela chegou para o presidente dos Estados Unidos e falou, olha, deixa eu deixar claro para você. Quando nós partimos para qualquer operação militar, nós já levamos em consideração que vão acontecer milagres ao longo da operação. É uma outra pergunta se pode fazer isso. O Talmud diz que não deve se basear em milagres. Mas, no final das contas, não tem uma operação militar que não acontece milagres. Entende? Uma coisa assim que não tem... Sim.
Exatamente, mas o irmão do presidente do primeiro-ministro Sérgio, ele falou para o Chávez que ele não acredita como foi. Ele falou que conseguiram, que foi um sucesso.
Sim.
Ele não acreditava, ele fez nada, porque não dava para acreditar nisso.
É? O ataque em 1983 ou 84, que Israel foi destruir o reator nuclear do Iraque. Foi uma missão super secreta. Tem uma história lá bem longa, como deixaram os cinco soldados que iam pilotar os aviões pediram, um deles pediu, para poder pedir uma brachá para o Stipler em Bnei Brak. E... depois de chegar até o primeiro-ministro, autorizaram que ele fosse, mas só no dia, para não vazar a informação. Ele foi lá pedir o brachá. O rabino deu brachá para todos eles irem e voltarem em saúde. E assim que eles saíram, o Stapler mandou espalhar por toda a cidade, que é para todo mundo imediatamente ir para as sinagogas rezar. Ninguém sabia por quê. O que está acontecendo, mas ele mandou que tem que rezar agora, vamos rezar. Os cinco decolaram, e também um dos pilotos dá conta que eles chegaram, tinha uma nuvem espessa em cima do Iraque. Não dá para ver nada, eles tinham que ver onde eles têm que jogar o míssil, e não dá para enxergar nada. Quando chegaram em cima do reator nuclear, tinha um buraco na nuvem. E eles jogaram por lá, e deram meia volta, voltaram para Israel, e chegaram cinco, graças a Deus, com saúde, e a meta foi atingida. Assim vai, histórias é o que não faltam para mostrar os grandes milagres que a Hashem faz conosco. Não faz diferença. Olha, o que incomoda muito é que o mundo vê que o Hamas joga mais de 2.000 mísseis e o estrago é pequeniníssimo. Incomoda. Como pode ser uma coisa dessas? Quem estava querendo ver sangue em Israel? Não acontece. Aí talvez ia ser proporcional, talvez. Quer dizer, o que é desproporcional não é a defesa. Eles falam que é a defesa. Para eles, o desproporcional no final, lá dentro deles, é que aqui Deus protege e ali Deus não protege. Isso é desproporcional. Exatamente. Sempre foi assim. O Monte Sinai. O Talmud pergunta por que que o Monte Sinai se chama Sinai. E o Talmud diz que Sinai vem da linguagem Sin'ah. Sinai em hebraico é ódio. Diz o Talmud porque de lá surgiu o ódio do mundo contra esse povo. Nós temos ética. Uma ética divina. Isso incomoda o mundo. O Hitler dizia isso claramente. Que incomoda ele essa ética judaica. Eles não suportaram. 68. Catar, Turquia e o Irã. E a Coreia. A Coreia do Norte. Eles fizeram, quando foi ontem, ontem de manhã, fizeram uma encomenda de Gaza para a Coreia do Norte de mísseis.
Agora,
Imagina de onde você tirou isso. A Turquia sempre foi extremamente antissemita. Só que, como vai muito israelense para lá, então eles eram pacíficos porque estavam ganhando dinheiro. Só por isso. Ninguém? Onde? Não? Semana passada, quando os voos foram cancelados para Israel, só El Al e Arkia estavam voando para Israel. Ficaram presos no aeroporto lá de Istambul centenas de israelenses. Estavam morrendo de medo. Israel mandou aviões para tirar essas pessoas de lá porque estavam morrendo de medo. Infelizmente, quando teve a flotilha, o pessoal parou de ir um tempo porque estavam com medo. Mas depois passou um ano e meio, dois, começaram a voltar de novo para lá. Agora sim. Tá ouvindo? Queria fazer um outro comentário muito importante. A Torá fala sobre leis de guerra. Existem várias leis em vários ramos da guerra. E a Torá conta o seguinte: existia toda uma ordem de se ir para a guerra. A Torá diz: quando você for sair para a guerra contra o seu inimigo, e nossos sábios dizem, óbvio, você vai sair a guerra contra quem? O que a Torá está querendo enfatizar é: quando você sai para a guerra, você precisa enxergar eles como seus inimigos. Al terachem aleihem, não tenha misericórdia deles. Que loira hamu aleha, porque eles não vão ter misericórdia de você. Está saindo uma guerra contra inimigos. E inimigos não vão poupar você. O que você vai fazer? Diz a Torá, você vai ver cavalos e carros. Um povo muito maior do que você. Lotirameihem, não tema eles. Por quê? Porque Deus que vos tirou do Egito está com vocês. E quando vocês se aproximarem da guerra, vai se aproximar o Kohen e vai fazer um discurso para o povo. E vai dizer para eles, Shema Israel, ouça Israel. Indicando, nas entrelinhas, que se vocês tiverem o mérito apenas de falar Shema Israel, já é o suficiente para a gente ter sucesso. Vocês estão hoje se aproximando para uma guerra contra o seu inimigo. Que o seu coração não amoleça. Não tema. Não se quebre perante o inimigo. Porque Hashem, o vosso Deus, está caminhando com vocês para lutar por vocês contra o inimigo e salvar vocês. E aí vem um policial, Dibru Hashotrim, ouvir os policiais, e vão fazer um outro discurso para o povo. E eles vão falar para o povo o seguinte: quem é uma pessoa que construiu uma casa nova e ainda não inaugurou, que volte para casa. Que de repente ele morre na guerra e outra pessoa vai inaugurar sua casa. Vai desfrutar da tua casa. E quem plantou um vinhedo e não pôde ainda aproveitar e desfrutar, volta para casa. E uma pessoa que noivou e não se casou com a sua esposa ainda, volte para casa, de repente vai morrer e outra pessoa que vai casar com ela. E aí os policiais voltavam e diziam para o povo: e quem é a pessoa que está com temor, que está com o coração mole, que volte para casa e não destrua e amoleça o coração das outras pessoas? Quando terminavam esse discurso, aí vinham finalmente os generais para assumir o comando. Ou seja, tem várias coisas. Primeiro, não pode ter medo. Tem até mais pra frente a O esquema na guerra era, a partir do momento que foram feitos esses anúncios e as pessoas que queriam se retirar se retiraram do exército, eles colocavam atrás do exército carrascos. Quem resolver fugir vai ser morto. Porque numa guerra ninguém pode fugir. Se um foge, os outros já... Ih, ele fugiu, o negócio está preto. Aí as pessoas já baixam a moral, não conseguem mais lutar direito. Então quem quer sair, que saia agora. Depois não tem volta. Depois todo mundo tem que ir em frente. Quem era esse Kohen que fazia esse anúncio todo? Esse Kohen era um Kohen especial chamado Kohen Mashuach Milhamah, o Kohen ungido da guerra. Existia um Kohen, igual tem o Kohen Gadol, sumo sacerdote, igual tem o vice Kohen Gadol. Existia um outro cargo alto entre os Kohanim, que era o Kohen ungido para guerras, que era esse discursador. Esse Kohen, para alguns efeitos, tinha leis similares ao Kohen Gadol. Os Kohanim têm restrições com quem podem casar. Por exemplo, não pode casar com uma divorciada. Mas os Kohanim podem casar, por exemplo, com uma viúva. O Kohen Gadol, o sumo sacerdote, não pode se casar nem com uma viúva. O Kohen de guerra também não pode casar com uma viúva, quer dizer, ele tem um status muito alto. Agora, para que nós precisamos desse Kohen especial para esse cargo? Afinal de contas, pode ser que durante anos a fio não vai ter guerra. E esse Kohen está sobrando. Quer dizer, o posto que ele tem, que é fazer esse discurso pré-guerra, pode ser que um Kohen vai ser o Kohen da guerra durante a vida inteira e nunca vai precisar dar esse discurso. Por que que precisa ter esse posto especial? Não pode ser o Kohen Gadol que vai dar esse discurso? Segundo lugar, o Rambam diz, o Maimônides traz, quando ele traz as leis de herança, herança de cargos. O Rambam traz, por exemplo, se o sujeito é Kohen Gadol e ele falece, e nós temos que nomear agora um novo Kohen Gadol, nós vamos dar preferência ao filho dele. Em primeiro lugar, vamos ver se o filho é apto para o cargo. Quando se trata desse Kohen da guerra, não existe essa lei. O herdeiro não tem preferência. Por que isso? Por que que o herdeiro não tem preferência no caso do Kohen de guerra? Depois do versículo aqui, quando falou que esse Kohen da guerra se aproxima do povo para fazer esse discurso, está escrito: Venigash ha-Kohen ve-diber el ha'am. O Kohen vai se aproximar e vai falar para o povo. O que significa se aproximar? Será que alguém pensou que o Kohen vai ficar a 2 quilômetros de distância e vai falar com o povo? É óbvio que ele tem que estar na frente do exército para falar. O que significa que vai se aproximar? Essa linguagem nigash, se aproximar, é uma linguagem usada na Torá e hoje em dia mesmo em hebraico se usa para preces, reza. Nigash significa se aproximar de Deus por intermédio da reza. Ou seja, esse Kohen fazia uma prece e falava para o povo. Qual era a prece que esse Kohen fazia antes de dar o discurso para o povo? Quarto lugar. Nós vimos que um dos casos que a pessoa deve voltar, ir para casa, não é para ir para a batalha. Disse a Torá, a pessoa que está temerosa e com o coração quebrado, que volte para casa. Pergunta aos nossos sábios no Talmud, o que vem a ser essa pessoa temerosa? Quem é essa pessoa? Diz o Talmud, uma pessoa que tem medo dos seus pecados. Uma pessoa ter sucesso numa batalha, para ele merecer milagres, ele precisa estar num nível espiritual mais avançado. Se a pessoa está sentindo que outro dia eu fiz aquilo ali de errado, eu estou sentindo que não vai dar certo eu ir para a guerra, então volta para casa. Diz o Talmud qual é o exemplo de um pecado que, se a pessoa sentia que ele cometeu, ele devia voltar para casa. E o Talmud traz um exemplo. E diz mesmo um pecado pequeno, como por exemplo, uma pessoa que conversou entre colocar o tefilim no braço e colocar o tefilim na cabeça. Existe uma lei. Quando se coloca o tefilim, tem que colocar o tefilim da mão e, sem falar nada, colocar o tefilim da cabeça. Diz o Salomão, uma pessoa que interrompeu aqui com uma conversa entre colocar o tefilim da mão e o tefilim da cabeça, gera um pecado significativo para a pessoa se sentir não firme para ir para a guerra e poder voltar para casa. Que exemplo é esse? Isso é um pecado pequeno que a pessoa vai ficar com medo? Qual o sentido do Talmud usar justo isso como exemplo? O Rebbe de Tolne responde para nós da seguinte forma essas quatro perguntas. Nós perguntamos primeiro, por que precisa ter um Kohen especial para a guerra? Por que esse posto especial para o cara que pode ser que vai trabalhar uma vez na vida, às vezes talvez nunca? Segundo lugar, por que esse cargo não passa por herança? Terceiro lugar, qual é a prece que ele fazia antes de falar com o povo? Quarto lugar, por que esse exemplo que o Talmud traz de uma pessoa que conversa entre o tefilim da mão e da cabeça era o suficiente para ir para casa? Diz o Rebbe de Tolne o seguinte. Obviamente que quando uma pessoa sai para uma batalha, ele precisa ir com armas, ele precisa ir com uma estratégia. A pessoa precisa usar a última tecnologia. E quando se sai para uma guerra dessa forma, com uma estratégia firme, com armamentos adequados, com alta tecnologia, nós acabamos tendo uma percepção que a vitória é graças a essas proezas militares. Só que, se nós olharmos de um ponto de vista espiritual, nós vamos ver que nós estamos enganados. Como diz o versículo no livro de Zacarias, profeta Zacarias, não é com coragem e não é com força, mas sim com meu espírito, diz o Eterno dos Exércitos. Se nós vencemos uma batalha, se nós temos sucesso numa batalha, se nós temos uma proteção especial numa batalha, não é graças à nossa tecnologia. É graças a Deus. Quem lembra da época da Guerra dos Seis Dias? Quando o mundo inteiro falou sobre a estratégia militar israelense, que foi incrível, que conseguiram dizimar e derrotar os inimigos de uma forma tão rápida. conseguiram acabar com as forças do Egito, Jordânia e Síria ainda antes deles decolarem. E a quantidade de milagres que aconteceram lá é uma coisa incrível. E a pessoa pode, em um dado momento, ficar pensando, de fato, olha só o poder que nós temos. Olha a força que nós temos. Olha a tecnologia que nós temos. Olha a inteligência que nós temos. Sabe que na Guerra dos Seis Dias, todos os países vizinhos estavam programando o ataque. E Israel descobriu isso e começaram a se preparar para fazer um ataque surpresa, porque depois ia ser difícil. E o inimigo sabia muito bem que Israel podia a qualquer momento atacar. E, se não me engano, na Jordânia ficava o centro do radar direcionado para Israel. Eles estavam monitorando Israel 24 horas por dia. E os chefes de Estado e chefes militares de todos esses países que estavam envolvidos, da Síria, da Jordânia, do Egito, do Líbano, todo mundo se juntou. Se juntaram no Egito para fazer os últimos acertos antes do ataque. Mas antes nós temos que dar uma olhadinha em algumas coisas do ar. Todos eles entraram no mesmo avião e levantaram voo para vir por cima de Israel ver algumas táticas que eles tinham que ainda acertar finalmente para poder fazer o ataque. E naquele mesmo momento, era uma manhã, Israel resolveu que vão fazer os ataques surpresa. Duzentos aviões israelenses decolaram ao mesmo tempo. E cada um foi para outro lugar para fazer a sua missão. E o carinha lá do radar olhou e achou muito estranho. De repente o radar dele tem 200 pontinhos. No primeiro momento ele achou muito estranho esses 200 pontinhos. Alguma coisa não... Como pode ser 200 pontinhos aqui? E ele pensou, ligo, não ligo, aviso, não aviso. E aí ele sim levantou o gancho e foi ligar para o Egito para avisar que alguma coisa estranha está acontecendo. Não deram bola para o que ele estava falando. Falaram, não, mas não pode ser. Isso não tem sentido o que você está falando. Alguma sujeira aí no radar, alguma, não tem sentido. Os aviões cruzaram esse avião com todos os militares dos inimigos vindo para cima de Israel para ver o país. Se tivessem derrubado o avião, seria também uma outra história. Eles também não perceberam o que estava acontecendo. E aí foi o ataque massivo. Quando já perceberam, já era. Não dava para fazer nada. Logicamente que nós não podemos contar com milagres. Nós temos que fazer aquilo que nós temos que fazer. Nós temos que nos esforçar com aquilo que nós temos que nos esforçar. Nós temos que desenvolver o que nós temos que desenvolver. Vem o Kohen Mashuach Milchama. Vem esse Kohen, que é um Kohen especial para esta tarefa. E ele se levantava antes da guerra e falava, ouçam Israel, vocês estão se aproximando hoje do inimigo. E vocês não podem deixar os seus corações ficarem macios. Vocês não podem ter medo, vocês não podem se assustar. Vocês não podem se quebrar perante o inimigo. Por quê? Porque Deus está indo com vocês para guerrear contra o inimigo junto de vocês. Nós temos estratégias, nós temos generais, nós temos tecnologia, nós temos o que vocês quiserem, soldados. Mas estejam cientes que todo o sucesso nessa batalha vem lá de cima. E é justamente isso que esse Kohen fazia antes de fazer o discurso. Ele rezava para Deus. Ele falava: Deus, por favor, não permita que o meu povo e o meu exército se corrompam perante as ideias e filosofias de que é a força deles que vai fazer eles vencerem. Não permita que eles se desliguem e que deixem de olhar para você, Deus, ao longo dessa batalha. Este era o trabalho desse Kohen. Por isso que não servia o Kohen Gadol. Tem que ter um Kohen específico para isso. Esse Kohen não tinha um trabalho espiritual. O Kohen Gadol trabalha no Beit HaMikdash. Ele está no nível espiritual. Ele está com a cabeça em outra. Nós precisamos um Kohen que vive com o povo, que convive com o povo. Nós precisamos de alguém que sabe as tentações do povo, que conhece as tecnologias, que conhece as máquinas de guerra, que conhece os soldados, que conhece as estratégias. Ele está metido no exército. Ele sabe o que se passa no mundo real. E ele vai ter que alertar o povo: cuidado, a estratégia é bonita, o maquinário é legal, mas a vitória é Deus que vai nos dar. E é por isso que também não dava para passar isso hereditariamente. Essa posição requer um talento muito específico. Não é só porque é teu filho que ele vai assumir. Para Kohen Gadol, ele tem que ter experiência na mão, ele tem que ser uma pessoa temerosa a Deus, o suficiente. Aqui é outra história. Ele tem que conhecer a estratégia, ele tem que conhecer o que se passa no campo de guerra e ao mesmo tempo mostrar para todo mundo que isso é divino. E esse é o motivo pelo qual o Talmud diz que uma pessoa que conversa entre colocar o tefilim da mão e da cabeça tinha que voltar para casa. O tefilim da mão representa as nossas ações. O tefilim da cabeça, o nosso intelecto. Quando o sujeito está saindo para a guerra, não pode haver uma interrupção entre o braço e a cabeça. A cabeça precisa dominar as mãos. A pessoa precisa estar ciente naquele momento que as minhas mãos vão agora ter sucesso se Deus me abençoar. As minhas mãos vão ter sucesso porque Deus vai me dar milagres. E isso é algo que nós precisamos ter em mente, extremamente importante. Em todas as guerras. Em todos os momentos da nossa vida. Por que eu falo sobre isso? Porque graças a Deus foi desenvolvido um sistema incrível. Domo de ferro. Chamado aqui em Israel de Kipat Barzel. Um sistema que intercepta os mísseis que estão sendo lançados. Um sistema de altíssima tecnologia, de altíssima inteligência e, graças a Deus, de altíssimo alcance e de sucesso. Quando ele foi criado, ele tinha uns 80% e poucos de interceptações, hoje 90%. Aí tem gente que fala: óbvio, sabe por que, que não está morrendo gente? Sabe por que, que não está acontecendo nada de tão grave? Porque tem Iron Dome, né? Ele está defendendo Israel. Em primeiro lugar, já é parcial isso. Porque tem muito míssil que sim cai na cidade, porque ele não intercepta. Tem esse erro de 10%. E mesmo esses 10%, graças a Deus, não causaram estragos. Então já começa por aí. Depois tem os mísseis que ele não intercepta, porque caem em áreas abertas. Agora, esse projeto é um projeto que foi desenvolvido nos últimos 10, 12 anos, mais ou menos. Um projeto que investiram milhões, bilhões de dólares. E quando começaram o projeto, os engenheiros falaram: não vai pra frente isso daí. Os Estados Unidos falaram: vocês estão loucos. Vocês vão investir milhões de dólares num negócio que não vai dar certo. Não façam isso. E o chefe do grupo de desenvolvimento contou que na época quase desistiram do projeto. Porque todo mundo que estava participando estava vendo que não vai dar certo isso. Os Estados Unidos falaram que isso não vai dar certo. Está todo mundo falando que vocês vão investir, para que vocês vão jogar dinheiro fora? E pensaram em desistir. Mas de repente o negócio deu certo. Disse o chefe do grupo de desenvolvimento: isso deu certo porque Deus quis que desse certo. Todo desenvolvimento já foi um milagre. E o funcionamento é outro milagre. Entraram na quinta-feira passada com tanques em Gaza que tem um sistema similar desenvolvido para tanques. Quinta, sexta, na sexta-feira os palestinos começaram a pedir urgente uma trégua de 24 horas. Você lê nas notícias, é trégua humanitária. Óbvio, eles têm que falar isso, porque se não falarem isso, ninguém vai dar. O que de fato eles estavam querendo? Eles precisavam entrar em contato com o Irã. Porque todo o tempo que Israel está atacando, eles não conseguem entrar em contato com o Irã. Porque eles queriam saber como destruir esses tanques que estão jogando todos os modelos de antitanque que eles têm e não conseguem atingir os tanques. De repente eles percebem que estão de mãos atadas. Que até então, infelizmente, mataram soldados desse jeito, explodindo tanques. Eles não conseguem. A interceptação está sendo de 100%. Isso não é um milagre? Isso não é uma proteção de Hashem? Só não vai enxergar quem não quer enxergar. Então, além de tudo, nós temos que agradecer a Hashem muito, mas muito mesmo, por tudo isso que nós estamos vendo. Isso precisa mexer conosco. Isso precisa mexer com o nosso dia a dia. Isso é uma prova que Hashem nos ama, apesar de nós talvez não fazermos tudo o que Ele gostaria que nós fizéssemos. Apesar de nós não respeitarmos Ele da forma que Ele merecia. Apesar disso, Ele continua nos protegendo como filhos. Só para terminar, tem um rabino americano que se chama Rav Aryeh Leib Ginsberg. Rabino em Nova York. E ele tem uma das pessoas da comunidade dele que tem um filho. E esse filho resolveu que vai estudar em Israel, em Yeshivat Hesder. Yeshivat Hesder é uma yeshivá que combina yeshivá, estudos de yeshivá com serviço militar. Esse sujeito americano veio para cá, se engajou na Yeshiva Exército. Em 2005, quando cometeram uma das maiores burradas dos últimos 60 anos, e resolveram dar a faixa de Gaza para os palestinos, e desde então não se teve mais sossego, ele foi escalado como o comandante de uma das tropas que iria lá para tirar os judeus de casa. E ele foi com ônibus, chegou na cidade e foi falar com o rabino da cidade. Juntaram todas as pessoas na sinagoga. O rabino fez um discurso. Esse comandante que estava contra fazer isso, mas ele não tinha escapatória, ele é comandante do exército, mandaram ele fazer, ele tinha que fazer. Fez um discurso também muito emocionado. E todos chorando saíram da sinagoga e foram entrando nos ônibus que iriam levar eles para fora. Eu lembro, estava na época em Israel, de férias, e foi algo que cortou o coração de qualquer pessoa sensível. E esse comandante pega o sidur dele e começa a cavar um buraco na sinagoga, coloca o sidur lá dentro, enterra o sidur. E o rabino da sinagoga vê isso e fala para ele: o que você está fazendo? Ele diz: rabino, eu tenho certeza que nós vamos voltar um dia para cá. 5 anos, 10 anos, 50 anos. Em um dado momento nós vamos voltar a morar aqui. E eu quero que, no futuro, quando vierem aqui e forem reconstruir uma cidade nesse lugar, que encontrem esse sidur e saibam que nós saímos daqui com o coração partido de rezas. O rabino ficou muito tocado e todos saíram. 11 meses depois, em 2006, o Gilad Shalit foi sequestrado. E deram ordens para o exército israelense entrar na faixa de Gaza para achar ele. Eles entraram na calada da noite, escuro, e montaram um acampamento militar. Esse comandante estava lá. Quando acordaram de manhã, ele olhou à volta e não reconhecia nada. Tudo escombros, casas lindas que deixaram lá, estufas de plantações que deixaram lá, tudo destruído. E ele ficou pensando e falou: eu vou cavar aqui onde eu estou. Eu preciso achar o sidur. E o comandante começou a cavar. E exatamente em cima do lugar onde ele estava, ele achou o sidur dele. Ele pegou o sidur e na hora ele não acreditou. Porque ele cavou para cavar, para dizer que ele cavou, procurou o sidur dele. Mas que ele estava exatamente em cima daquele lugar, daquela sinagoga. E que o sidur dele estava lá. Naquele dia, quando ele falou com os pais dele nos Estados Unidos, ele falou: pais, eu preciso que vocês falem com o Rabino Greenberg. Eu quero saber o que significa isso. E os pais foram conversar com o Rabino. O Rabino falou: eu não sei te dizer. É algo acima da minha compreensão. Eu não posso te dar uma resposta para isso. O que eu posso fazer? Eu acho que o filho de vocês, o comandante, precisa ir conversar com o Chaim Kanievski. E eu vou marcar um encontro para ele. E assim, depois de alguns dias, semanas, o comandante foi se encontrar com o Chaim Kanievski. E contou para Chaim Kanievski, falou para ele, olha, aconteceu essa história. Rabino, o que isso significa? Rabino falou para ele, escuta, quando você ficou sabendo que os judeus têm que sair de lá, o que você fez? E o comandante falou, olha, eu fui totalmente contra. Eu fui falar com os meus generais. Por favor, não façam isso. Eu tentei, mas ninguém quis me ouvir. O Rabino falou, não, tá bom, mas o que mais você fez? Olha, Rabino, óbvio, eu abri meu sidur e eu comecei a rezar para Deus. Pedi, Deus, por favor, não permita que isso aconteça. Disse Rav Chaim, e aí? Disse o comandante, e aí? Chegou aquele dado momento, não tinha mais o que fazer. Eu fechei o meu sidur, enterrei o meu sidur, e nós saímos. Disse o Rav Chaim para ele, essa é a mensagem que Deus quis te transmitir. Você enterrou o sidur. Você pensou, chega, eu já rezei, não adiantou, vamos enterrar o sidur. E Deus te fez achar esse mesmo sidur, para você saber que você nunca pode desistir de rezar. Deus quis demonstrar para você não devia ter parado de rezar. Você tinha que continuar a rezar o tempo todo. As nossas preces têm um valor gigantesco. As nossas preces conseguem agir lá em cima. Nós não podemos parar de rezar. Nós temos que agradecer a Deus pelos milagres que Ele nos faz. E nós temos que nos manter firmes e rezar mais e mais e mais. E pedir para Hashem salvar o nosso povo. Pedir a Hashem para proteger os nossos soldados. Pedir a Hashem para proteger o nosso povo no mundo inteiro de todo o antissemitismo terrível que está surgindo de novo pelo mundo, tão forte. E não enterrar o sidur, nunca. Não fechar o sidur em nenhum momento. Olha que coisa incrível. Os três jovens que foram sequestrados pelos palestinos. Nós não sabíamos o que aconteceu com eles. Israel inteiro e os judeus no mundo inteiro tinham certeza que eles estavam vivos. E se fez tudo o que se podia fazer. E se rezou em todas as sinagogas de manhã, de tarde e de noite por esses jovens. E infelizmente, depois de 18 dias rezando, nós recebemos a triste notícia, a trágica notícia, que eles já estavam mortos há 18 dias. Eles foram mortos assim que foram sequestrados. E aí, muitas pessoas começaram a se perguntar, 18 dias de rezas, intensivas, por três pessoas que já não estavam mais aqui. Já não tinha mais por que rezar, porque já não tinha mais o que fazer. Para onde foram essas preces? Lá em cima, as rezas nunca são em vão. E depois de poucos dias, começou essa batalha, começou essa guerra. E quem sabe, se Hashem não está nos protegendo de uma forma tão generosa, graças a tantas preces, tanta união, tanto amor que teve no nosso povo durante toda essa época. Nós preferimos não precisar desse tipo de tragédias. Mas infelizmente aconteceram. Infelizmente está acontecendo. Mas são coisas que podem despertar os nossos corações. E devem despertar os nossos corações. Nós estávamos passando por épocas de brigas, de discussões, de uma política terrível aqui em Israel. E de repente, da noite para o dia, com notícias tão trágicas, tão tristes, uma união que, dizem as pessoas mais velhas, nunca teve na história desse Estado. Nós temos que manter isso. Nós temos que manter esse amor, essa união. As tfilot. E logicamente, se Hashem está sendo tão generoso conosco, quão generoso nós temos que ser com Ele. Se Hashem está fazendo tantas coisas boas para nós, nós fazemos coisas boas para Ele. Nós melhorarmos nosso comportamento. Nós melhorarmos nosso comportamento frente a Deus. Nós melhorarmos nosso comportamento frente aos nossos colegas. E lembrar de agradecer a Hashem por todos os milagres. Lembrar de olhar para o copo cheio, em primeiro lugar. E agradecer, e agradecer, e agradecer. E depois olhar para o lado vazio do copo. E pedir, e pedir, e pedir. E nunca fechar o nosso Sidur, e nunca enterrar o nosso Sidur. Lembrar que Hashem está aí para nós rezarmos para Ele, para nós pedirmos para Ele. E se Deus quiser, Ele vai preencher os nossos desejos. Ele vai continuar nos salvando, vai continuar nos protegendo. E vai trazer para todos nós, em qualquer ponto do mundo que nós nos encontramos, aquilo que nós tanto anseiamos, aquilo que nós tanto queremos, paz. E poder viver sossegado, poder viver tranquilo servindo a Hashem. Mas nós temos que ser firmes. Que se nós queremos tranquilidade para poder servir Hashem, nós temos que servir Hashem para ter tranquilidade. E agora é justo uma época triste pela destruição do Beit HaMikdash. Uma época que nós estamos de luto por isso. Então vamos aproveitar esses dias, mais do que nunca. Para pedir para Hashem para que Ele nos salve finalmente de tudo isso. Que nós possamos ter em breve o Beit HaMikdash reconstruído. Ter a nossa terra inteira para nós. Os outros têm terra suficiente para eles. Que eles vivam em paz na terra deles. Que nós vivamos em paz na nossa terra. Mas que nós possamos ter logo o sossego de verdade.